Este é o som do kisanje, um instrumento tradicional angolano. É tocado em várias províncias como Zaire, Uíge, Malanje, Lundas Norte e Sul, Bié, Uambo. Adriano Simão Afonso Buelo Zolele é tocador de kisanje desde tenra idade, na localidade de Kimbele, no Uíge, vendo e ouvindo tocar os mais velhos da aldeia. Está em Luanda desde 1979. Tem 47 anos de idade. É o líder do grupo tradicional Makuma Mambo. Localizados na zona do Golfe 2, em Luanda, Adriano Buelo Zolele diz estar preocupado com a morte do kisanje ou de muitos aspectos da cultura angolana. Apesar de tocar o kisanje, Buelo Zolele teme que, aos poucos, o kisanje seja esquecido.
Kisanje é um instrumento usado pelos nossos antepassados.
Antepassados de que região?
Da região do norte de Angola, Bakongo.
Estamos a falar do Zaire, Uíge, parte de Malanje.
Não, estamos a falar da província de Uíge, no município de Kimbele. Sim, quer dizer que esses são os instrumentos que os nossos avós tocavam e geralmente correm risco de desaparecer, e estão a desaparecer mesmo. Então, eu naquela noção de poder crescer raciocinando e pensando normalmente as coisas, eu notava que o kisanje é um instrumento que eu escutava, os meus pais tocavam, e eu escutava aquele som.
Os pais tocavam onde? Na província de Uíge, onde você nasceu?
Sim, sim. Então tocavam kisanje, eu assistia o kisanje. Naqueles tempos nos proibiam até para que nós não segurássemos, porque já era uns instrumentos dos velhos, quer dizer que nós como crianças não podíamos tocar porque tínhamos que matricular na escola, estudarmos na escola e esquecermos aquilo que os nossos antepassados faziam. Mas eu sempre com aquela ambição, escutava aquele som de kisanje, me encantava tanto eu apaixonava tanto tocar kisanje. E quando o pai ia na mata, eu ficava com kisanje, tocando nas calmas, e assim aprendi mesmo a tocar kisanje.
Aprendeu sozinho a tocar o kisanje?
Aprendi sozinho a tocar kisanje, mas assistia os meus pais a tocar, mas ao aprender, aprendi mesmo assim sozinho.
O mestre aprendeu a tocar o kisanje, como também aprendeu a fabricá-lo?
Sim, sim, como também aprendi a fabricá-lo, porque vi que nos nossos tempos, em 1998, portanto, relembrei o kisanje, porque eu estava já a recordar essas coisas na entrada da academia e religião naquela região de Kimbele, né? Então, eu notei de que alguma coisa está acontecendo, que o desaparecimento da nossa cultura. Porque eu notava que futuramente a nossa cultura poderá correr o risco de desaparecer. E eu fiquei decorando na mente de que se a nossa cultura, os nossos hábitos e costumes desaparecer, eu irei de manifestar.
Se pouca gente toca hoje o kisanje, há uma explicação. O processo de colonização incidiu pela negativa na cultura angolana. Os mais jovens, hoje, ganharam interesse por outros aspectos considerados de modernos.
Muita gente tocava um kisanje, mas atualmente já é uma coisa desprezada, quer dizer que já tem pouco valor. Sim, quer dizer que pouca gente toca um kisanje.
Mas se pouca gente toca o kisanje, as pessoas estão a desistir, porquê? E também, se não há um incentivo, não há um convite para as pessoas tocarem o kisanje, tocarem os instrumentos nacionais. Poderíamos explicar o que é que está a passar por detrás disso tudo?
Bom, quer dizer que o que está a passar por detrás disto tudo é devido daquela conquista que nós tivemos ao longo dos anos. Sabe-se que somos usados há séculos. Há séculos somos usados pelos académicos. Sabe-se que essa academia é esperteza alheia, são vontades alheias.
Houve uma forte presença colonial aqui,
sim,
em Angola.
Sim, senhor. Então, através daquela força colonial, então, nós esquecemos aquilo que nos dignifica, o nosso direito. Então, começamos a desaparecer e a ignorar aquilo que é nosso. Vendemos aquele luxo. É luxo, mas transformado também na miséria, numa parte, né? Quer dizer que os brancos ensinaram-nos academicamente e religiosamente, mas o bem e o mal, que não é tudo que nos ensinaram, que também que nos faz bem. Há coisas também que nos ensinaram nos faz mal. No caso da nossa civilização, o nosso ritual.
Uma delas era recusar, digamos, as tradições, né, os hábitos e costumes de determinadas localidades de Angola.
Sim, senhor, sim, claro. Era mesmo evitado. Recusaram mesmo de que isso não é forma de viver, evitam tudo. E agora, nós também, em vez de ter, dos nossos antepassados, em vez de terem aquela estabilidade de pensar de que não, o que faz mal é isso, devemos evitar isso.
Uma resistência.
Sim, uma resistência. Já não, quer dizer que eles.
Acabaram por ceder?
Sim, acabaram por. Ceder as coisas de bem e que faz também mal e que faz bem também, quer dizer que naquela confusão ele não conseguiu interpretar que isso faz bem, não dá para ignorar, e isso faz mal é que dá para ignorar, quer dizer que também não conseguiram naquele discernimento de distinguir o bem e o mal.
O grupo tradicional Makuma Mambo está na defesa da tradição Bakongo. Adriano Buelo Zolele, ou Tungulu, como é conhecido artisticamente, garante continuar a tocar e a ensinar os mais jovens para que os tocadores de Kisanje possam continuar de geração em geração. Mas, apesar da vontade, há um senão, a falta de dinheiro para o grupo Makuma Mambo continuar.
Sim, eu estou nessa fase, porque eu dei a conta de que depois de nós, dos nossos antepassados, deixar perder essa maravilha dos instrumentos, geralmente, futuramente, isso vai carecer. E carecendo esses objetivos importantes, dentro de mim, comecei a formar para ver se futuramente for solicitado. Então, nós podemos aparecer como autores e mostrar como se faz essas obras. Ok, até aqui é o trabalho que eu estou a desempenhar. Quer dizer que, geralmente, me engajei mais e, portanto, e formei-me. E, geralmente, sou um que sanzista mesmo, já geralmente toco, canto. E tem também miúdos que eu estou a formar. Agora, a fraqueza é falta de patrocínio, falta de apoios. Portanto, isso também está a me enfraquecer, né?
Que apoio você gostaria de ter?
Bom, apoio, geralmente, sabe-se que onde não há finanças, especialmente porque de tudo que nós fizemos vem através das finanças. Porque eu preciso comprar instrumentos, preciso finanças, preciso viajar para irmos buscar equipamentos para podermos fazer outras obras tradicionais que nós conhecemos, batucas, pentes, quer dizer que desenvolvimento do artesanato agrícola, né? Porque é uma área que eu estudei. Aprendi aquela área, apesar de não ter alguém, mas dentro do meu discernimento, orando, e comecei consolidando como nós podemos vir recuperar para nós podermos equilibrar o nosso desenvolvimento, porque o homem hoje em dia está a carecer os valores. Os valores iniciam mesmo através desses instrumentos, porque mesmo os nossos antepassados, quando se construíram Lumbulo Congo, os primeiros trabalhos que eles os primeiros instrumentos que eles consolidaram eram instrumentos de som, tocar para consolidar as maneiras de viver, para descobrir as formas de poderem transformar mais a vida. Quer dizer que eu também fiz isso, né? No nosso tempo, na minha ética, na minha particularidade, na minha juventude, na minha infância. Então, sempre o meu pensamento baseou nisto. Quer dizer que se nós perdermos, pelo menos não termos aquele luxo, o que podemos preservar para a nossa sobrevivência? Os nossos antepassados não tinham carros, não tinham motores, não tinham energia, mas viveram mais de 100 anos. Atualmente já temos tudo de desenvolvimento, quer dizer que até a pessoa já não conta mais viver 100 anos.
Notando pouco interesse das instituições culturais do executivo angolano, Adriano Buelo Zolele afirma que já escreveu várias cartas, fez inúmeros pedidos, mas sem respostas agradáveis. Apenas incentivaram-o a continuar, porque um dia os apoios poderão lhe ser dados.
Isso aconteceu em 2004. Eu escrevi um manifesto com o desaparecimento da cultura e tradição oral angolana. Esse manifesto de a Delegação Provincial da Cultura de Luanda ao Ministério da Cultura, nas estruturas do governo, posso dizer. E rendeu-me duas entrevistas importantes. A primeira entrevista foi na Delegação Provincial da Cultura de Luanda. Disseram-me de que vocês são especialistas da cultura tradicional. No mesmo manifesto, depois de um mês, então me telefonaram mais no Arquivo Histórico Nacional. No Arquivo Histórico Nacional, onde disseram-me que você é o primeiro arqueólogo a nível nacional. E eu admirava tanto como puderem me tratar desse nome todo. E, geralmente, aí disseram de que, nesse momento, você precisa de apoio, mas no momento o governo não vai te dar apoio, só poderá te apoiar daqui a uns tantos anos, não sabe o tempo que ele vai te apoiar, mas você não deixa de fazer os teus trabalhos. Com aquele incentivo, realizamos a primeira palestra com o tema O Sismo do Civismo, no Museu Nacional da Antropologia. E sempre corri também em outras áreas a promover o grupo, especialmente no tempo do falecido Teta Lando. Então promovemos o grupo geralmente e registramos como membros da UNAC. Então os incentivos, os apoios na nossa parte foram muito fracos, muito, muito poucos mesmo. E ultimamente acabei de enfraquecer e ficando assim um tempo paralisado. Então naquele incentivo do lá no Arquivo Histórico Nacional disseram-me de que você é arqueólogo. Agora, não parei de escrever. Ficamos com o Sr. Gaspar, o meu secretário. Nós sempre continuávamos a dar os contributos no governo central. Quer dizer que promovendo-nos o valor da nossa cultura.
Os membros do grupo Macuma Mambo acham que são ignorados pelo governo angolano porque faz tempo que gritam por socorro para salvar a cultura angolana com a execução de instrumentos tradicionais da terra, no caso, o Kisanje.
Esse grupo é legal ao Ministério da Cultura, por exemplo, na Delegação Provincial da Cultura. Nós temos a nossa declaração, já batemos a porta e, portanto, nunca tivemos nenhuma resposta satisfatória. Escrevendo, projeto e o resto. Quer dizer que a falta do disco no mercado, né, conforme dizem, porque são várias desculpas. E sabes que também a influência do conhecimento, porque nós não temos aquele longo conhecimento, então somos aproveitados e às vezes aquilo que nós façamos é beneficiado pelas outras pessoas. E somos ignorados, somos evitados. E geralmente através dessa fraqueza, demos os esforços, mas quando encontrarmos essas coisas de evitar, de nos evitar, pronto. É assim também que paramos de escrever. Nós escrevíamos sempre, cada ano que passava, dávamos o relatório ao Ministério da Cultura. Cada ano que passava, dávamos o relatório ao Ministério da Cultura. Quanto tempo que nós iniciamos a escrever? Desde 2002 até 2009. Eu disse, não, tem que parar, porque não há trabalho que se faça sem nenhum rendimento, porque sabe-se que atualmente é tempo do desenvolvimento, as pessoas têm que viver aquilo que ela faz. Então, nós estamos a fazer, não estamos a ver nada, claro que não há forma de nós continuarmos a trabalhar. Vamos continuar a dar mais outras partes. Então, voltei no mato, pesquisar os nossos antepassados, se esse caminho que estamos a seguir é correto ou não, mas nós encontramos solução nos nossos antepassados também, deixando perder os valores, quer dizer que nos deram grande vantagem. Grande vantagem, seguram, porque a cultura mesmo está a desaparecer dentro de nós. E fizemos aí um ritual. Então, quer dizer que do ritual mesmo encontramos a solução mesmo de que é isso mesmo que nós devemos insistir. Agora, para nós podermos avançar, para irmos descobrir outras patamastras mais importantes do nosso país, mais importantes de consolidação da paz do nosso país, quer dizer que também tem que precisar apoio do governo. O governo tem que nos apoiar, porque nós estamos a trabalhar para bem do governo, da nossa sociedade, né? Porque não estamos a trabalhar só para nós sozinhos, não. Estamos a trabalhar para bem do nosso povo, para bem da paz. Porque a paz também só com os estrangeiros, às vezes as coisas não combinam.
Adriano Simão Afonso Buelo Zolele nasceu na comuna de Quimbele, no Ije, em 1961. Tem 47 anos de idade, sempre viveu da cultura, porque acredita ser ela vida, longe dos holofotes da fama ou de dinheiros na conta bancária.
Dedico sempre à cultura, porque eu sei que a cultura é a vida, mas isto é verdade mesmo. A cultura é a vida, apesar de eu não ter nada, condições, né?
Quando fala não ganha nada, não ganha dinheiro, não ganha muito com isso.
Sim, sim, não ganho dinheiro, mas ganho a experiência de viver no tempo de bem e no tempo de mal. Sempre existe aquela transmissão de pequena informação que me consola. Isso me consola através de quê? Através das músicas. E as músicas vêm através de quê? Através do meu pensamento, através do meu discernimento, tocando um instrumento. Às vezes vem uma música, começa a cantar uma música e essa música começa a me consolar a mim mesmo. E geralmente vivo mesmo assim e dou consideração de que cultura é uma coisa de vida, não é uma coisa assim só para dinheiro, mas é uma coisa de vida. Para um homem, durante o tempo que está na vida, deve usar a cultura, especialmente o instrumento de som, o Kisanje, que muito mais que eu desenvolvi.
A música, o canto, esteve sempre com o homem, nasceu com o homem.
Sim, senhor, sim. Ok, isso é que eu noto.
Akumanza mambo nzaba kulubesi seyenge.
O Kisanje é utilizado em qualquer momento que a pessoa está contente, né? Em qualquer momento que está contemplado a poder tocar, escutar o seu som, em qualquer momento que ele precisa discernir acompanhando com o som de Kisanje, a pessoa faz. Sim, especialmente naquelas horas mais tarde de conviver, às noites, né? Já acabou de fazer todos os trabalhos, pode pegar um teu Kisanje aí, começa tocando e aí está convivendo.
Adriano Buelo Zolele é mestre do Kisanje. Para além de ser um exímio tocador, também fabrica o Kisanje. Na zona do Golfo 2, tem um espaço onde dedica ao ensino, aprendizagem e fabrico do Kisanje. E o canto?
O Kisanje é um instrumento fabricado com pau. Primeiro cortamos o pau, e depois de cortarmos o pau, então façamos uma forma da madeira. Então, depois de fazermos uma forma da madeira, e pronto, cortamos na medida de que nós podemos fazer um Kisanje, conforme está a ver o tamanho, né? Então, cortamos na medida de forma que nós podemos fazer Kisanje e começamos a cavar pouco a pouco aqui aos laterais, até que torna um buraco, está a ver?
A fazer uma caixa de ressonância.
Uma caixa, sim, senhor, sim, senhor. Depois de fazer uma caixa, então fecha a caixa e abre aqui uns furos, que é para poder amarrar as teclas, que as teclas são essas aqui, e batemos uns ferros e torna assim achatadas. Então esses ferros aí engaixamos e começamos a puxar de baixo para cima. Isso é contexto de afinação. Então afina, vai de encontro com a música, você começa a tocar já o Kisanje.
Porque noto que tem várias dimensões, os ferros que aqui estão têm dimensões diferentes, também produzem sons diferentes.
Sim, sim, produzem sons diferentes, sim. Ok.
Ah, sendo diferentes, uns são mais compridos que os outros,
sim.
Uns são mais curtos, não é?
Sim, sim.
E este alinhamento, por que deste alinhamento?
Bom, este alinhamento quer dizer que essa é a própria formação das teclas de Kisanje. Agora, uns mais curtos e mais compridos, os mais curtos então fornecem um som mais fino. Então, os mais compridos é que fornecem um som mais superior, sim, mais agudo. Sim.
E tem, como é que são as notas? Existem notas? O dó, ré, essas?
Bom, as notas...
Ou em função do ouvido de quem fabrica?
Bom, em função do ouvido de quem fabrica, né? Sabe-se que na nossa maneira, nós como iletrados, né? Nós como negros, geralmente não temos aquele dedão ou que conforme fazem os acadêmicos. Porque sabe-se que o nosso trabalho, as nossas consolidações não são escritas. Quer dizer que são feitas assim, de uma maneira só prática, está a ver? Então temos assim... Esse aqui é o Kisanje mais original. Sim, esse Kisanje é de ritual Mbata-Kongo.
O mestre do Kisanje, Adriano Simão Afonso Buelo Zolele, do grupo tradicional Makuma Mambo, e o apelo para que se preserve a cultura angolana e os tocadores de Kisanje, instrumento de percussão de origem Bakongo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.